O Congresso Nacional iniciou seus trabalhos na última sexta-feira com a posse de novos senadores e deputados federais. Uma grande renovação, principalmente no Senado Federal. Na última eleição tivemos em torno de 80% de renovação das cadeiras. Sobre as expectativas e perspectivas para esse novo Congresso, converso agora com o professor de História da Universidade de Brasília, consultor legislativo aposentado do Senado Federal, Antônio Barbosa. Professor, muito boa tarde.
Boa tarde.
Professor, essa renovação, falando especificamente mais no caso aqui do Senado, ela chegou a surpreender o senhor?
Não, surpreender não. Mas a gente tem que ter muito cuidado quando nós falamos em renovação. Porque, na verdade, pode ser renovação de nomes, até de idade, mas as práticas políticas estão muito consolidadas na história republicana brasileira. Então, eu não acredito em transformações radicais muito acentuadas, até porque nós vivemos sob um presidencialismo muito forte. Eu acho que, é claro, está entrando um gás novo, pessoas novas. Isso significa que o Congresso Nacional pode tomar algumas atitudes, digamos assim, inovadoras, mas não creio que mexa muito na essência do funcionamento da República Brasileira.
Uhum. Que tipo de renovação, ou melhor, que tipo de novidade essa renovação pode trazer, então?
Eu não sei. Agora, na verdade, o país está mudando muito. E a própria eleição de outubro do ano passado demonstrou isso de uma forma muito clara. O país está se movimentando, a sociedade brasileira está se movimentando, e tendo em vista os acontecimentos gerados pela Operação Lava Jato, isso, é claro, vai ter influência no comportamento dos agentes políticos, tanto na Câmara dos Deputados como principalmente no Senado Federal, que historicamente é a instância revisora dos atos legislativos. Eu acredito que o que vai modificar logo nesse início, e eu acho que isso vai ficar muito claro, são determinadas formas de comportamento. Ou seja, está ficando razoavelmente claro que a sociedade brasileira não aceita mais determinados tipos de conchavos que invariavelmente respingavam em atitudes, digamos, não ortodoxas, para não dizer corruptas. A sociedade brasileira deixou isso muito claro na eleição, e eu não tenho dúvida de que muitos dos que foram eleitos, sobretudo no Senado, têm consciência disso.
Uhum. Bom, uma das, ou os principais assuntos, talvez, da campanha que provocou, né, essa mudança de nomes foram corrupção e segurança pública, principalmente, além de serviços públicos de melhor qualidade em todas as áreas. E até que haja um nivelamento de conhecimento, por muito serem novatos no legislativo, inclusive, pode-se ter aí um Congresso trabalhando de maneira um pouquinho mais devagar do que o normal?
Não acredito. Até pelo fato de serem muito novos no Senado, no Congresso Nacional, nós teremos parlamentares ávidos por mostrar serviço. Então, são pessoas que estão se preparando, desde que a eleição concretizou a vitória deles, e eu acho que eles não começarão devagar, não. Pelo contrário, eu acho que eles estão muito entusiasmados e conscientes. Eu acho que essa é a questão central. Consciente do espírito do tempo e da vontade dos eleitores, vontade essa que os colocou no parlamento. Então, eu não acredito que vai haver uma fase, digamos assim, de acomodação muito longa, não. Os eleitos têm consciência por que foram eleitos e para que papel eles vão ter que desempenhar.
Essa mudança, essa renovação, o senhor colocaria em perspectiva com outros momentos da República? Que momento poderia ser comparado a esse?
É um pouco difícil porque, na verdade, o que nós estamos vivendo na sociedade brasileira hoje, nessas primeiras décadas do século XXI, é uma situação que não foi vivida antes. É claro que nós tivemos transformações, eu diria que após 1930 isso começou a ficar muito claro, sobretudo a partir de 1946, quando o país saiu de uma longa ditadura do Estado Novo. Mas eu reafirmo o que disse antes, o Brasil mudou muito. As condições materiais do país também se alteraram muito rápida e profundamente. E a própria sociedade mudou. Então, eu acho que nós vamos assistir agora, nessa legislatura que se inicia, uma situação razoavelmente nova, refletindo as transformações que o país conhece nos últimos anos.
E essa novidade toda, qual a perspectiva, qual a expectativa do senhor?
Olha, veja bem, eu levo em consideração que o que aconteceu no Brasil em 2013 foi um divisor de águas. Não se tratava, veja bem, são milhões e milhões de brasileiros que foram para as ruas, não apenas nos grandes centros urbanos, mas também nas cidades menores. E é uma situação nova, porque não se tratava da defesa de determinadas bandeiras específicas, como a anistia, como as eleições diretas, que marcaram os últimos anos do regime militar. Agora não. A partir de 2013, e isso foi referendado pelas eleições do final do ano passado, a sociedade brasileira está dizendo que não suporta mais formas antigas de condução e de trato da vida pública. Querem mudança, e eu acho que boa parte desses novos eleitos, sobretudo eu estou me referindo àqueles que não tinham vivência política maior antes, têm consciência disso.
Os movimentos históricos e políticos, a gente sabe que eles precisam de distanciamento temporal para serem analisados e para serem considerados como tais, né, como movimentos históricos mesmo. Mas pode-se falar em mudança ou fim de ciclo da República pós 85 e começo de um novo?
Eu não tenho dúvida que é possível falar isso. Ou seja, nós tivemos, só para ficarmos no passado recente do Brasil, nós tivemos 21 anos de regime autoritário. A partir daí, nós iniciamos, em 1985, uma nova experiência democrática, razoavelmente distinta daquela observada a partir de 1946. Eu acho que hoje o que está muito claro é que o regime político ou a forma de se fazer política inaugurada em 1985 se esgotou. Se esgotou, ela não conseguiu, a despeito de algumas vitórias importantíssimas, como é o caso que deve ser sempre lembrado do Plano Real, a despeito de algumas dessas vitórias, eu acho que esse sistema político inaugurado em 85, com a redemocratização, se esgotou. Ele não foi capaz de superar falhas terríveis e, sobretudo, a corrupção desvelada pela Lava Jato deixou isso muito claro. Então, eu acredito que um novo ciclo está se iniciando agora. Não é uma ruptura radical com o que existia antes, mas é um momento de transformação. E eu acho que a parte consciente da cidadania brasileira vai estar atenta para o fato de que o poder legislativo tem que ter consciência dessa transformação, dessa nova realidade e dessas novas demandas e exigências feitas pela sociedade brasileira.
Professor Antônio Barbosa, para a gente finalizar e fazendo aqui um exercício de rememoração histórica, a gente teve ao longo da República e desde o início da República as mudanças sempre com rupturas ou com troca de elites, como disse o Boris Fausto em 1930, sobre 1930, seja na Proclamação da República, depois na Revolução de 30, próprio Estado Novo, 45, 64, 85, nunca pelo voto. O senhor seria otimista a ponto de dizer que a gente teve uma mudança agora de práticas políticas, mas pela primeira vez na história, via voto?
Você, de certa maneira, já orientou a minha resposta, né? É claro, esse é um ponto altamente positivo, e que, de certa maneira, deve identificar algum tipo de transformação na praxis política brasileira. Agora estamos tendo uma mudança, e isso é inegável, e é feita não por golpe, mas pelo voto. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante e que nos permite ter esperança em relação ao Brasil.
Tá certo. Professor Antônio Barbosa, obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez.
Um prazer é todo meu, um grande abraço para você e os nossos ouvintes.